בעזרת השם, דף פי בית, סדש בבא קמא, עולה פסועה, בנבין זו נובו דף, עולה טוב, זה שלום עליכם. סתם עוז דף פי א' עמוד בית, נסת שמעניין ג'יבשו, בטול איקה, וימוס דייס דקרטוס ג'יושוע בן נון, זו שיעור אינטריור, דייס דקרטוס כאילו דקרטו, דפויש קונקיסטר תחת ג'ישראל, פרונט אגבלה נומתי מייס דקרטוס ג'יושוע בן נון, תן סין, והאיקה דרב יודעת, יש דקרטוס כאילו יודעת רזמיציום, נתן לרב יודע אומר, פלו סבי, בשעת הוצאת זבלים, אדם מוציא זבלו לרשות הרבים וצוברו כל שלושים כדי שנשוף ברגלי אדם, ברגלי בהמה. הפסוע, ניסה פרפרנדו אדובו פרדו באו סאו קמפו, אל תהיה פרמיסאו, ג'קולקו אדובו נוכי סינטו פובליקו. פרקס פסוע, זוז אנימייס, פוסום פיזה נסי אדובו, אי מליורה קואלידאז' דו אדובו. כן, כן, עזודה אסי, דונו דו אדובו פוג'י, לאי פיזה. Isso é permitido, Shealmenat, que ele enchia o Yeshua de Israel et Aretz. A pessoa pode deixar esse adubo 30 dias lá. E esse é um decreto que o Yeshua bin Nun decretou na entrada da terra de Israel, depois da conquista. E aí, que tem mais decretos, fala a de Rabi Shmai, Benoshe, Rabi Yohanan ben Broca. Esse sábio transmitiu mais decretos, e até fala a beta Rabi Shmai, Benoshe, Rabi Yohanan ben Broca. Ele fala o sábio, Tnai Bedinu, Sheze Yored Betoch Sade Haveru, Vekotzet Soho Shel Haveru, Ratzil, נחיל שלו ונותן לו דמי סוחו של חברו ראובן צ'אסואס אבליאס מוסו קמפ אז אבליאס פוג'ירו יפורם פרו קמפו די שימון אז אבליאס אבור יסתום נוסרטו גליו נו קמפו די שימון ראובן פוג' אינטרה נו קמפו קורטא או גליו פרחקופרה סואס אבליאס שימון נו פוג' יסי אופור האיסו דפויז ראובן פגה פלו גליו קורטאדו ותנאי בית דין הוא שיהיה זה שופך ינו ומציל דובשנו של חברו ונותן דמי ינו מתוך דובשנו של חברו עוד רלי ראובן יסתנן נחוה כמו סאו ג'חו ג'י וינו ושימון כמו סאו ג'חו ג'י מאו מסטואסם כי הוא וינו לא הוא וינו ספציאל הוא וינו פסו ג'י אשה יהיו ולור דו וינו הם אינור דו כי הוא ולור דו מאו יהיו ג'חו ג'י שימון שיח חשו יהיו מאו יסתנס כוחנו יסתנסים ספרדיסד A lei é que Reuven tem que despejar o seu vinho e salvar o mel de Shimon. O mel de Shimon é mais valioso. E depois, Reuven tem direito de receber mel no valor do vinho que ele jogou. Ele jogou o vinho para salvar o mel de Shimon. Ele vai receber o valor do vinho em mel. Metnai bedinu sheze mefareket etzav etoim pishtam shel chavero etoim pishtam shel chavero. Outro decreto que Reuven estando com seu burro carregado de madeira e Shimon com seu burro carregado de linho. E a madeira é uma madeira simples, fácil de achar e vale menos do que o linho. O burro de Shimon morreu. Então a lei é que Reuven tem que descarregar o seu burro, colocar a sua madeira no chão. Quem quiser pegar, pegou. E tem que pegar o linho de Shimon e colocar no seu burro. O linho vale mais, um linho especial. E depois, Reuven tem jeito de receber em linho o valor da madeira que ele perdeu. Shalmenat ken, inchin Yoshua lei estreta aretz. Então essas três leis de Rabi Shmuel ben Osh, Rabi Yochanan ben Broca, também são leis que Yoshua ben Nun decretou fala que é a Braita. Então, por que a Braita que a gente viu no shiur anterior mencionou só 10 decretos? Tem mais decretos. Responde a Behidai Lokamrina. Realmente, Yoshua ben Nun decretou mais decretos. Porém, a Braita, que a gente viu no shiur anterior, que mencionou só os 10 decretos, são decretos que foram mencionados de forma unânime, Stama. Esses decretos foram mencionados por Rabi Yehuda, ou Rabi Shmuel ben Osh, ou Rabi Yochanan ben Broca. Então, são decretos que foram mencionados por um sábio só. A Braita não quis mencionar. Esses decretos que quis mencionar são os decretos que foram mencionados de forma unânime, os sábios receberam em geral, dos seus rabinos. Pergunta número 1, começamos P e B em cima. Quando veio Rabi Avin para Babilônia, ele disse o nome de Rabi Yochanan. Echad ilana note letoch sadeh haveru, vechad ilana samuch lameitzar. Meviv e koresh amenat ken elchei Yoshua leisrael et haaretz. Outro decreto. Reuven tem a sua árvore perto do campo de Shimon, tanto que alguns galhos da árvore estão sobre o território de Shimon, ou se a árvore ela espalhou suas raízes no território de Shimon. Yoshua ben Nun decretou que o único dono da árvore é o próprio Reuven. Mesmo que as raízes estão no território de Shimon, ou parte dos galhos, Shimon não é dono dessa árvore. Portanto, Eu vou entrar nessa árvore, se essa árvore é uma das sete espécies. Ele traz bicurim, digamos que é uma oliveira, a primeira azeitona que brotou é bicurim, espera a azeitona amadurecer, leva no Betamidash, e Reuven, o único dono da árvore, vai ler o trecho de bicurim. Também um decreto de Yoshua Binun. Então por que a Breta não mencionou esse decreto? Ela manta na Saratna Yoshitna Yoshua Rabi Yoshua Belevihum. Responde agora então, concluindo. Aqueles 10 decretos que a gente viu no estudo anterior foram transmitidos, mencionados por Rabi Yoshua ben Levi, um sábio da Gemará. Rabi Yohanan discute e diz que tem mais decretos. E Rabi Yoshua ben Levi discute com Rabi Yohanan. Então tem um debate entre dois Amoraim sobre esse assunto. Então não tem pergunta contra nenhum sábio se uma discussão sobre isso. Rabi Yohanan Bektil, Matna Behedia, Rabi da região de Bektil, ele ensinou assim mesmo, Rabi Tanchum, Verav Bilias, Amri Mishum Zakenechat. Esses dois sábios mencionaram em nome de um outro sábio, o Manu, quem é esse outro sábio, Rabi Yoshua ben Levi. Rabi Yoshua ben Levi, Asarat Naim Itna Yoshua. Que são 10 decretos que Yoshua ben Nun decretou. E Rabi Yohanan acrescenta também esse 11º decreto com relação a Ubikuri. Continuamos agora um outro assunto, Asarat Akanot Eken Ezra. Ezra, quando trouxe o povo de Israel para construir o segundo Beit HaMikdash, também decretou 10 decretos. Shekorim Bemincha Be'Shabbat. Nos mencionou os decretos e depois a Agmará vai explicar um a um. Primeiro de tudo, ele decretou que é necessário ler Kriyat Torah, ler a Parashat HaShavua, na reza de Mincha do Shabbat, se ler a Parashat da semana seguinte. Vekorim Be'Shinei Ba'Hamishi, também se ler na Torah, na segunda e na quinta de manhã, Shacharit. Vedanim Be'Shinei Ba'Hamishi. E Ezra decretou que os tribunais estejam abertos, disponíveis ao público, nas segundas e nas quintas. O Mechapsim Bachamishi Be'Shabbat, ele decretou também que se lava a roupa na quinta-feira, Ve'ochrin Shum Be'Erev Shabbat, e que os homens comam alho na véspera do Shabbat, Ve'shetei Isha Mashkemet Ve'ofa, e a mulher que ela quer assar pão, então ela tem que acordar cedo e assar bem cedo o pão. Não sei por que tudo isso. Vegetei e Shahogred Bessinar, um outro decreto de Ezra, que as mulheres elas vistam meia calça. Vegetei e Shahofefet Betovelet, e a mulher que vai no mikve para se purificar da impureza de Nidá, ela deve pentear o cabelo. Vegetei Urochrim Machzirim Bayarot, e que os vendedores de perfumes possam vender perfume em qualquer cidade. Vetikent Vilare Balekiriá, 10º decreto. É que a pessoa que está impura em presa de Baal Keri, quando sai a semente da reprodução do corpo do homem, ele se impurifica em presa de Keri. Então o homem Baal Keri, para se purificar, tem que ir no mikve. E agora eu vou explicar passo a passo. Sheu Kurim Bimichai Be'Shabbat. Ezra decretou que se lê a Torá na sinagoga, nas rezas de Minchai do Shabbat. Por quê? Mishum Yoshvei Kranot. Porque tinham pessoas que não iam na sinagoga durante a semana, então pelo menos que eles escutem a Parashat HaShavua na reza de Minchá do Shabbat. E no Shabbat seguinte vão ler, vão escutar a Parashá inteira de manhã. Veshiu Korim Beshinu Bachamishi. Outro decreto é que se leia a Kriyat Torá no Shacharit, a segunda e a quinta. Pergunta na Ezra, de quem? Da Veikara Vamitkara. Não foi Ezra que decretou isso, pergunta Gumará. Já tinha sido decretado antes. Detalhe fala Braita. Veilhush Hoje Temim Bamitbaz Rumatsumai. O povo de Israel, depois do recebimento da Torá, andou 3 dias no deserto e não encontraram água. Isso é o sentido literal do Pasuk. Porém, Dorshen Shumot Amru En Mai Melaturah. Porém, existe o plano metafórico do Pasuk, que é em paralelo com a explicação literal. Os especialistas Dorshen Shumot, que interpretam os Psukim, explicaram En Mai Melaturah. Água é uma alegoria referente à Torá. Shenemar Hui Kol Tzameh Lecholamayim, como o Pasuk menciona, a pessoa que está com sede vai até a água, se refere à Torá. Uma vez que eles andaram 3 dias no deserto sem estudar a Torá, eles perderam o ânimo, perderam o ímpeto e estavam desanimados. Por isso os profetas decretaram que se leia a Parashat HaShavua no Shabbat de manhã. O Mafsekim Be'Echad Be'Shabbat. No domingo não se lê Parashat HaShavua na sinagoga. De Kurim e Bashini. E se faz a Kriyat HaTorá na segunda. O Mafsekim Shlishi. A terça, Verevim, na quarta, não se fala que é da Torá na sinagoga. Mekorim, Hamishi, na quinta, sim. Uma psiquim, Erev Shabbat, na sexta, não. Tudo isso por quê? Que deixelo ali no Shoshamim, pelo Torá, para que o povo de Israel não passe 3 dias sem escutar palavras de Torá. Então, os profetas decretaram falar criata Torá na sinagoga. A questão é que já foi decretado antes de Ezra. Explica agora, Meikara Tiknu Hadgavra Tlatapsuki, Inami Tlatagavri Tlatapsuki. Fala na uma de duas possibilidades. Pode ser que o que aconteceu foi que os profetas anteriores eles decretaram que suba uma pessoa na Torá e ele leia 3 psukim. Ou que 3 pessoas subam na Torá e cada um leia 1 pasuk. Keneged Koanim, Levim e Israelim. Esses 3 psukim são paralelos às 3 tribos do povo de Israel. Koen, Levim e Israel. Ataú, Tiken, Tlata, Gavri, Vassara, Psukim. Veio Ezra, Sofer, e decretou que 3 pessoas subam na Torá e no total tem que se ler no mínimo 10 psukim. E cada um tem que ler no mínimo 3 psukim. Esse número de 10 psukim é paralelo aos 10 batlanim. 10 batlanim é um grupo de 10 pessoas que não trabalhavam, eles eram sustentados do dinheiro público e eles tinham certas funções públicas. Eles chegavam cedo na sinagoga, eles completavam sempre o minyan, estudavam Torá, ensinavam Torá e ajudavam o público de outras formas. Então, paralelo a esses 10 batlanim que focalizavam no estudo da Torá, etc. Então, Ezra decretou que se leia 10 sukim na criada Torá no mínimo. Isso resolve a situação. Medanim Beshiril Bachamishi. Ezra decretou que os tribunais estejam abertos ao público nas segundas e nas quintas. Por que Deshrich Deatu Lemikra Decifra? Porque grande parte do público morava no campo, não tinham sinagogas no campo. Iam até a cidade grande para escutar a criada Torá na segunda e na quinta. Então já estavam lá. Então Ezra decretou que os tribunais estejam abertos nesses dias para que o público possa aproveitar. Se precisar tirar alguma dúvida ou algum julgamento, já podem fazer na quinta, na segunda e na quinta, que já estão na cidade grande. Veshiu mechapsim bechamishi beshabat, mipnei mishum kavod shabat. E que as pessoas lavem as roupas nas quintas-feiras e honram o shabat para que tenham roupas limpas no shabat. Ezra decretou que se lave a roupa na quinta-feira. Veshiu ochlim shum berev shabat, mishum ona. Ezra decretou que os homens comam alho na véspera do shabat para cumprir a mitzvah do casamento, a mitzvah de Oná. Dichtir, como falou o Pasuk, Asher pilhou e tem beitou, falou o Pasuk que louvado aquela pessoa que dá os frutos na hora certa. Que significa isso? Namar Abiudá, Vitemar Avnachum, Vitemar Avkana, Vitemar Abiyuchanan. Um desses sábios explicou: Zé Amei Shamesh, Mitatou Merev Shabbat, Erev Shabbat. Todo marido tem a obrigação de Oná, fazer a relação matrimonial com certa frequência. E o pastor veio dizer, fala um sábio, que é adequado fazer a relação matrimonial também no Shabbat à noite. É um momento sagrado, um momento puro. É adequado fazer a mitzvah do casamento no Shabbat à noite, a mitzvah de Oná. Então, a pessoa deve comer alho na véspera do Shabbat, porque o alho estimula o corpo a produzir a semente da reprodução. Tadamna fala breta. Hamishad varim nemru beshum. 5 aspectos foram ditos sobre o alho. Masbia. O alho é nutritivo, ele sustenta a pessoa. O mashrin, o alho, esquenta o corpo. O matzipanim, o alho anima a pessoa. A pessoa fica animada, com o rosto brilhante. O marbeazera, o alho também tem repercussões hormonais no corpo e produz a semente da reprodução. Também o alho é medicinal, mata os vermes do intestino da pessoa. Loaleno. E tem aqueles que dizem que o alho também tem uma repercussão emocional, dá bons sentimentos para a pessoa, tira maus sentimentos como a inveja. Coisas positivas sobre o alho. Ezra decretou que a mulher que decide assar pão no dia seguinte deve acordar cedo e assar logo cedo o pão. Por quê? Para que os pobres cheirem o cheiro do pão e possam receber parte do pão como café da manhã. Ezra decretou que as mulheres elas vistam meia calça, uma espécie de meia calça da época, para elas terem, serem mais reservadas, mais discretas, com mais tzniut. Vestei já rofefet betoveret. Exame que as mulheres penteiam o cabelo antes de ir no mikve, para se purificar da impureza da menstruação, da impureza de nidá. Pergunta na deoraita aí. Isso é uma obrigação pela Torá? A mulher pentear o cabelo para tirar os nós, tirar as sujeiras? Mas ela fala, braita, verachat besarobamai. Xeloia davar chotzet besarobamai. A pessoa fala que a pessoa que vai se purificar no mikve, ele tem que estar com o corpo limpo. Não pode ter nenhuma chatzitza, nenhuma obstrução entre o corpo da pessoa e a água do mikve. Et besaro, et tatafele besaro. Agora ela fala o artigo et, sobrando a carne, podia falar sem essa palavra, a Torá vai incluir também mais uma coisa, a tafele besaro, que é secundário à carne. Não só que a água tem que encostar em todo o corpo da pessoa, tem que encostar também o mainil, sear, no cabelo da pessoa, todos os pelos, todos os cabelos da pessoa têm que estar limpos, não pode ter uma obstrução que interrompe entre o cabelo e a água. Então, óbvio que tem que pentear para tirar os nós, tirar a sujeira. Vamos lá, Amri Deuraita Leiuni. Responda-me que não. Pela Torá é suficiente a pessoa verificar o cabelo se tem algum nó ou alguma sujeira. Será suficiente? Dino Amikta, Inamima Usmi, Dibishun Hazitza. Talvez tenha um nó, talvez tenha uma sujeira. Verificar. Veata, viramos a página. Veata aí o Tiken Hafifá. Veio Ezra e decretou que é necessário sempre pentear o cabelo. Pode ser que a mulher vai verificar bem, pode ser que não. Não podemos aceitar riscos com relação a isso. Então que ela penteie o cabelo. Dessa forma, somos seguros que não tem nó, não tem sujeira. Continua. Os vendedores de perfumes, eles podem vender perfume em qualquer cidade. E ninguém pode se opor a isso, nem os vendedores de perfumes locais, nem o resto do público podem se opor a isso. Por quê? Mishum tachshitei nashim, ki desheroi tenu al baalehem. Para que as mulheres tenham sempre perfume à disposição, para que elas sejam bem cheirosas para o marido. Então, Ezra decretou que os vendedores podem vender em qualquer parte. Betiquent vilare baalekiria. Ezra decretou que a pessoa que está em pura empresa de baal, quer deve ir no mikve. Pelo meu deuraita aí. Isso é uma lei pela Torá. O homem que sem pura empresa de Keri saiu do corpo dele a semente da reprodução, ele tem que ir no mikve para se purificar, fala o pasuk. Responde Kodashim. Que a Torá veio dizer é que a pessoa tem que se purificar antes de comer algum alimento sagrado, como o Kohen vai comer trumá, ou outra pessoa vai comer algum sacrifício, tem que estar puro, aí tem que se purificar. Veio Ezra e decretou que a pessoa que está em pura empresa de Keri tem que ir no mikve antes de estudar a Torá e também rezar. Esse é o decreto de Ezra Sofer. Uma outra etapa da Sugiá: 10 leis que a cidade de Yerushalayim tem e nenhuma outra cidade tem. Leis específicas com relação a Yerushalayim. En Habayit Halutba. Vamos explicar a sequência a cada lei. Primeira lei é que uma pessoa vende uma casa em Yerushalayim, ele pode vir quando ele quiser para o comprador e dizer que ele quer a casa de volta. Tome aqui o seu dinheiro que você me pagou, me dá a casa de volta. Ele tem esse direito. Não se fala, faz o ritual de Eglar Ufá em Yerushalayim. Uma pessoa foi encontrada assassinada perto de uma cidade, os juízes da cidade têm que trazer uma bezerra perto do riacho, um riacho específico, cortar a nuca da bezerra, lavar as mãos com a água do riacho, todo um ritual para defender essa cidade. Uma capará, provavelmente o assassino veio da cidade mais próxima, então existe uma certa promotoria contra essa cidade. Para criar uma defesa, a Torá diz que é necessário fazer Iglar Ufá, esse ritual. Mas não com a cidade de Yerushalayim, foi encontrada uma pessoa assassinada perto de Yerushalayim, não se faz o ritual de Iglar Ufá. Iranidahat é uma cidade que a maioria da população transgrediu o pecado de idolatria. Então, tem certas leis sobre essa cidade. Em resumo, as pessoas que pecaram sofrem pena de morte da espada contra o pescoço e as posses deles são queimadas. Yerushalayim não. Yerushalayim não tem essa lei. E as casas de Yerushalayim não se impurificam da impureza da lepra. Outras cidades, quando a pessoa tem lo aleno na casa dele manchas de lepra, a casa está impura. Tem todo um ritual de purificação. Em Yerushalayim não. Vermotzim bazizim vexustrao. A lei que é proibido que haja alguma extensão da construção sobre a rua. Um terraço, alguma viga, uma tora que está se estendendo sobre a rua. É proibido em Yerushalayim. Não sei porquê. Vermotzim bazizim. É proibido que haja em Yerushalayim um depósito de lixo. O depósito tem que estar fora da cidade. Venosim ba kifshonot. É proibido que haja alguma oficina que queima barro ou queima cal, outras coisas que fazem fumaça. Venosim ba ginot. O pardesut. É proibido que hajam hortas e pomares em Yerushalayim. Hutz mi ginot verdim. Sheyum imot evim arishonim. Com exceção de uma horta específica que lá se planta as especiarias para o ktoret. O incenso sagrado, precisava de algumas especiarias. Então tinham certas hortas em Yerushalayim que plantavam essas especiarias para o Ktoret. Isso é permitido. Outras hortas, outros pomares é proibido. Vermigadim batamegolim. É proibido criar galos, galinhas em Yerushalayim. Vermarimim batamet. E uma pessoa que falece em Yerushalayim tem que ser enterrado antes do pôr do sol. Vamos ver passo a passo cada lei. Enabait halutba. Então se sabe que em Yerushalayim a pessoa vende uma casa e pode vir quando ele quiser, mesmo depois de muitos anos. Fala que ele quer a casa de volta, aqui está seu dinheiro, me dá a casa de volta. Então se sabe isso. Em geral, quando a Sabater e Rumá, a cidade de Yerushalayim era emuralhada na época de Yoshua Binun, a pessoa que vende uma casa numa cidade emuralhada, desde aquela época de Yoshua Binun, ele tem um ano para fazer o resgate dessa casa. Falar que ele quer reverter a venda. Depois de um ano, a casa pertence ao comprador de forma definitiva. Em Yerushalayim, não. Como você sabe isso? Dirti vekama bait ashelo choma latzmitut lakone oto ledorotav. Vekasava lo nitchalka Yerushalayim lashvatim. A Torá menciona essa lei de bater a choma. A Torá fala que se trata de uma cidade letzmitut. Uma cidade que pertence a uma certa tribo em específico. Que a geração nova herda da geração antiga essa região, esse território. Toda a terra de Israel foi repartida e pertence a uma certa tribo. Mas a cidade de Yerushalayim, conforme essa braita, não. Conforme essa braita, a cidade de Yerushalayim pertence a todo o povo em sociedade. Não pertence a nenhuma tribo em específico. O resto da terra de Israel, cada região pertence a uma certa tribo. Então essa lei de Bater Erechumá, que a pessoa tem um ano para reverter a venda, só se aplica a uma região Letzmitut, que pertence a uma certa tribo em específico, e Yerushalayim está fora do Passuk, e o vendedor pode vir mesmo depois de muitos anos falar que ele quer a casa de volta. Verá me via Iglar Ufa, Dirtiv. Não se sabe que não se faz o ritual de Iglar Ufa em Yerushalayim. Dirtiv com base do Passuk, que matze, halaba, adama, xerashem, aloqueha, noten, halirishta. Em Yerushalayim, não é de Hakar Shpatim. O Passuk disse que quando foi encontrado uma pessoa assassinada perto de uma cidade que pertence a uma certa tribo, Lerishtá, que essa a nova geração herda essa região, aí se aplica a lei de Eglá Arufá. Aí essa lei tem que fazer a bezerra, fazer o ritual de Eglá Arufá. Conforme essa breta da Jerusalém, não pertence a nenhuma tribo em específico, como a gente viu, então Jerusalém está fora do Passuk, não é Lerishtá, não pertence a nenhuma tribo em específico. Vimos um debate sobre essa questão de Yerushalayim no Tratado de Yomá. Tem opiniões que dizem que sim, Yerushalayim pertence a uma certa tribo em específico, mas essa breta discute. Venanasit iranidahat. Não se sabe que mesmo se a maioria da população de Yerushalayim trabalha para a idolatria, a cidade não entra na categoria de iranidahat. Dirtivarecha v'Yerushalayim lo nitchalkal ha-shvatim. Fonte do Passuk. Torá fala que quando uma cidade pertence a uma certa tribo, aí ela está sujeita a se tornar uma iranidahat. Mas Yerushalayim não pertence a uma tribo, conforme essa braita. Portanto, se as pessoas trabalharam para idolatria, quem trabalhou para idolatria, ele tem pena de morte de apedrejamento, de esquilá, mas nada é queimado. Essa é a lei de Yerushalayim. Verá mitamá beregaí. E as casas de Yerushalayim não estão vulneráveis a se purificar a impureza da lepra. Dirti, como fala o Passuk, natate negat tzará, bebet eretz achuzatchem, Yerushalayim não lhes recala shatim, a mesma fonte. Eretz Achuzatchem, uma região que pertence a uma certa tribo, está sujeita a essa lei de impurezas da lepra das casas, Nigei Batim, Yerushalayim está fora do Passuk. Vermotzim bazizim vexustreot. Vipnei oilatuma. É proibido que haja em Yerushalayim terraços que estão sobre a rua, ou parte da construção que estão se estendendo além da construção, sobre a rua, por que Oelatumá? Porque existe um receio que haja alguma coisa que impurifica a impureza do falecido, algum pedaço de um corpo de um falecido, ou que seja que impurifica, no chão embaixo do terraço, por exemplo. Então, a pessoa que passa embaixo desse terraço está impura a impureza do falecido, está no mesmo teto do que a impureza. A impureza de Oel, a impureza do recinto, se aplica se a pessoa está no mesmo, embaixo do mesmo teto com a impureza. Então, os sábios quiseram minimizar as impurezas de Yerushalayim. Yerushalayim é uma cidade cheia de sacrifícios, alimentos sagrados. Não querem que as pessoas se impurifiquem. Então, proibiram que haja alguma coisa que está se estendendo da construção, fazendo algum teto sobre a rua. O Mishum de Lolitze Kolerigalim. Outro motivo para essa mesma lei é que, para que quando as pessoas que vão para o Betamigdash nas festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, fazer a mitzvah de Aliyah Regel, não se machuquem com coisas que estão se estendendo além da construção, alguma viga, alguma coisa, tem grandes multidões lá, isso pode atrapalhar, pode se machucar. Então, para isso não acontecer, é proibido que haja alguma coisa que está se estendendo além da construção, entrando na área da rua. Venosim Baash Patot. É proibido que hajam depósitos de lixo dentro de Jerusalém. Por que Mishum Shkatzim? Porque os depósitos de lixo é um habitat natural para os répteis. Então, sabe, eles não queriam que hajam répteis impuros em Jerusalém, quiseram diminuir os riscos de impurificações, então proibiram que hajam depósitos de lixo. Venosim Ba Kifshanot Mishum Kutra. É proibido também que hajam oficinas que queimam, o que seja, que faça fumaça, para não escurecer as paredes de Jerusalém, para que Jerusalém esteja bonita, limpa, é proibido. Venosim Ba Ginot U Pardesim. Proibido que hajam hortas e pomares. Por quê? Mishum Sirha. Por causa do cheiro, o adubo, outras ervas que cheiram mal, podem causar um desprezo à cidade de Jerusalém, é proibido. Venegadim Batanegolim Mishum Shkodashim. E é proibido criar galos e galinhas em Jerusalém por causa dos sacrifícios. Ou seja, os galos eles bicam por toda parte, no chão. Tinha um receio que eles vão bicar um réptil. E com o réptil no bico vão bicar algum alimento sagrado, um sacrifício, outro mar. Então é proibido criar galos e galinhas em Jerusalém. Venegadim Batanegolim. Outra lei que a gente viu também é que quando a pessoa falece em Jerusalém, ele tem que ser enterrado antes do pôr do sol. Falando, ah, Gmará, isso é uma tradição que recebemos, não sabemos exatamente o motivo. Conchomra, Enegadim Hazirim Becholmakom. A Mishnah diz que é proibido que um judeu crie porcos em qualquer parte do mundo. Por quê? Vou mandar uma palavra. Shetzaru Bet Hashmonai, Zelze. Reaur Kinos Bibifnim, Meristóbulos e Bachos. Depois do milagre da festa de Hanukkah, a família de Hashmonaim tomaram a liderança, a realeza do povo de Israel. Mas em uma disputa em certa época entre Hurkenus e Aristóbulos. Hurkenus estava dentro de Jerusalém como rei, e Aristóbulos estava fora de Jerusalém, dizendo quem que merece ser o rei. Estavam fazendo um cerco em volta de Jerusalém. E Aristóbulos tinha convencido o exército romano a atacarem ali Hurkenus para que Aristóbulos receba a realeza do povo. Todos os dias, aqueles que estavam dentro de Jerusalém, eles mandavam moedas por cima do muro com uma corda para que as pessoas que estão fora de Jerusalém vão comprar os carneiros para o sacrifício. O sacrifício de Tamid, de manhã, e o Tamid, do final da tarde. Tinha lá um ancião, que ele era aliado de Aristóbulos, uma pessoa problemática, uma pessoa que ele conhecia demais sabedoria grega, foi mal influenciado. Esse tal ancião, ele disse, convencendo o exército romano e os judeus de fora de Jerusalém, que enquanto Hurkenus tem o mérito do sacrifício, sacrificar os carneiros de manhã e à tarde, eles não vão estar submissos, não vão estar subjugados ao exército de Aristóbulos, vão sempre estar defendidos pelo mérito dos sacrifícios. No dia seguinte, quando eles mandaram o dinheiro em cima da muralha, em vez de mandar os carneiros, mandaram dois porcos. Quem vai chegar a O que aconteceu foi que amarraram os porcos com as cordas, os que estavam dentro de Jerusalém puxaram as cordas, e os porcos chegaram na metade da altura da muralha. Um dos porcos cravou as unhas na muralha, e a terra de Israel inteira sofreu um grande terremoto. Hashem estava furioso por isso, por esse desrespeito aos sacrifícios. Nesse momento, as pessoas, os sábios, perceberam que Hashem detesta os porcos e proibiram que um judeu crie porcos. É um desrespeito a Hashem. E viram que esse ancião era problemático porque ele estudou demais sabedoria grega, e falaram que é proibido que a pessoa ensine o seu filho sabedoria grega. E o que aconteceu na sequência foi que, depois que os aliados de Aristóbulo se convenceram que, enquanto estão sacrificando os sacrifícios, Úrqueros está defendido, eles destruíram as plantações de trigo e cevada perto de Jerusalém. Então, naquele momento, trouxeram cevada para o sacrifício de Minhat HaOmer, sacrifício que é sacrificado no segundo dia de Pesach, trouxeram de longe de Jerusalém, uma outra região, Gnod HaTzrifim, e para trazer a oferenda dos dois pães que eram trazidos em Shavuot, trouxeram trigo em um lugar distante de Jerusalém, chamado Bikat En Socher, porque todo o trigo e a cevada de perto de Jerusalém estava destruído. E conseguiram trazer cevada e trigo de outras partes para sacrificar Minhat HaOmer e fazer a oferenda dos dois pães Shteh Alechem Shavuot. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos continuar esse assunto de Chokhmat Devanit. Vamos ver também um assunto, se é permitido a pessoa criar um cachorro em casa. Terminar o capítulo e começar um novo capítulo. Perek HaRuven, que vai se tratar quando uma pessoa agride outra pessoa. Um assunto que a gente não viu bastante ainda no nosso tratado. Também, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.